Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
O que tem que ter um treinador de élite?
A única coisa que eu quero dizer é que nós somos os melhores. Em condições normais, somos muito melhores.
Como se faz a análise de um jogo?
Então vai buscar jogadores, vai jogar nesta posição. Se quer, jogadores mais rápidos, jogadores menos rápidos, jogadores mais técnicos.
O que é necessário para ser um líder em campo e fora dele?
Ainda encantaria hacerlo todo a 200 por hora e hacer 200 goles em 10 minutos.
Jerry Silva não é treinador, mas quer desmontar todas as suas facetas.
Leo, esse é o Arão, está mal, Arão! Está mal, Arão!
Esta quinta-feira, treinador de elite, em campo, na Antena 3.
Já estamos em campo e com uma questão. O Jerry Silva, que é nosso convidado, dificilmente trata as pessoas por tu. E eu, como sempre faço a todos os convidados, disse-lhe: Jerry, tens que me tratar por tu.
E ele chamou-te autoritário, foi isso?
E tu dizes o quê?
Eu digo que isso é uma manifestação de liderança autocrática, porque se fosse democrática podíamos negociar. Se era tu, o senhor, você, é por aí fora.
Não, mas aqui então tem que ser, é uma norma. Todas as pessoas se devem tratar por tu. Excepcionalmente há pessoas que não o fazem, mas eu tento que todas o façam. E no teu caso, Jerry, tu és demasiado novo para tratar as pessoas por você.
Mas essa abertura, essa exceção para dizer há exceções, salvo o pleonasmo, já é uma manifestação de liderança que me agrada mais.
A sério? Não sei se sou um bom líder. Ora, já agora, o que é que... Hoje vamos falar sobre treinadores, mas de facto nós vamos falar também sobre líderes, não é? Há as duas coisas que cruzam-se, não é? Um bom treinador é um bom líder.
Um bom treinador é não só, mas também e essencialmente um bom líder. Claramente que sim. E estas questões que são abordadas no livro, que tiveram a amabilidade de permitir que viesse aqui falar sobre ele e partilhar convosco algumas ideias, desemboca precisamente nisso. Ou seja, apesar de ter sido um trabalho feito, direcionado para uma investigação assente no futebol, eu já tive a oportunidade de dizer mais em diversas ocasiões que estes elementos ou estes caminhos que são aqui abertos neste livro são caminhos transversais, que não se aplicam só ao treinador. Aplicam-se ao pai, aplicam-se ao professor, aplicam-se aqui a vocês, não é? Porque também trabalham em equipa, vivem em sociedade, trabalham em equipa, definem regras, têm eu, tu, mais do que eu e o tu, têm o eu, o tu e o nós e o vós, e portanto vivem, entre aspas, em sociedade, neste caso na vossa sociedade profissional, e para essa sociedade ou para essa vivência, as questões da liderança, da inteligência emocional, da mentorização, da comunicação e depois da composição das equipas multidisciplinares são necessariamente fundamentais.
São esses cinco fatores. Aliás, curiosamente, sei que numa outra entrevista, aqui nos nossos irmãos da RDP Internacional, tu dizias que o Jorge Jesus falhava na comunicação. Ora, a ideia que eu tenho...
Curiosamente, todo o país concorda.
Sabes o que é que
eu acho? Depende da comunicação que estão a falar, claro.
Eu vou ser muito claro. Eu gosto bastante do Jorge Jesus, mas tu estavas ali fora a falar sobre o Jorge Jesus e eu estava a deixar-te falar. Estava a dizer, deixa cá ver, é uma visão completamente diferente da minha. Eu acho que o Jorge Jesus, quando fala, ok, tudo bem, eu sei que as pessoas gozam e tal, pode dar ali uns pontapés.
Dá bons memes, isso dá.
Mas eu acho que ele tem visão. Ok, agora está a ter maus resultados. Tudo bem, mas não é por causa disso. Agora, de repente, o Jorge Jesus é mau treinador, não é?
Não faço uma análise tão redutora. Aliás, creio que um dos grandes problemas nos quais entronca a dificuldade dos treinadores manterem os seus cargos tem a ver precisamente com essa visão resultadista que os dirigentes têm. Ou seja, o treinador obtém resultados, é um excelente treinador, não obtém, e é um péssimo treinador. Não faço essa avaliação.
Mas há muita gente que faz isso, não?
Não,
basta perder, já é um péssimo treinador.
Sim, de todo, nem faço uma avaliação de um treinador pela vertente técnica, tática e física só. Por isso é que coloco em relação a Jorge Jesus. Tem um passado, obviamente, que é de absoluto respeito. Creio.
Passado, então já não tem presente.
Não, também tem presente e creio eu que ainda tem futuro, pelo menos se ligar. Se virmos a TV Globo, tem imenso futuro, não é?
Pois é, pois é. O Flamengo quer que Jorge Jesus volte, não é?
Não, e vamos, o Flamengo é um clube de dimensão mundial e não é por acaso que tem o Maracanã, tem um Maracanã inteiro a chamar pelo Jorge Jesus. Portanto, em relação a respeito e em relação a um trabalho do ponto de vista do treino e também de resultados, isso é indiscutível. Isso não significa que eu faça uma análise de um treinador exclusivamente pelos resultados. Deixando de parte esta vertente técnica, tática e física, e do ponto de vista tático, creio que ninguém terá dúvidas da imensidão e dos recursos que Jorge Jesus tem. Mas juntando aos resultados que obtive nesta investigação e considerando estes caminhos, que na minha perspectiva são caminhos essenciais para se atingir um patamar de elite, aí eu não posso em consciência dizer que olho para uma comunicação de Jorge Jesus e considero uma comunicação da excelência, ou que olho para uma intervenção de Jorge Jesus e que, do ponto de vista da inteligência emocional, eu consiga catalogar de uma forma positiva. Isso
então,
não.
O Jorge Jesus não é, no teu entender, um treinador de elite?
Na minha perspectiva, um treinador de elite não se basta com a qualidade técnica, física e tática na liderança dos seus jogadores. E como tal, tem que atingir outros patamares. E nestes patamares eu não o consigo. Isto não significa que não possa e que não tenha potencial.
Eu acho que vai haver ouvintes a discordar, mas quem,
não
é,
tenho dúvida,
quem é um treinador de elite? É o Pep Guardiola, que aparece aqui neste livro. E gosto muito desta frase do quem duvida de tudo é quem tem sucesso.
Pois, isso é
duvido muito, quer dizer que vou ter sucesso na vida? Essa regra é assim?
Não tenho dúvidas nenhumas, aliás já havia um filósofo que dizia: só sei que nada sei. E portanto, a partir da negação da minha sapiência é que eu poderia dar um passo seguinte para poder evoluir. Indiscutivelmente eu entendo que sim, que o Pep Guardiola faz parte de um leque restrito de treinadores de elite, e se nós quisermos e ver isto de forma clubística absolutamente despida, e a minha análise não é uma análise clubística de todo, é estritamente objetiva, considerando estas variáveis que eu disse. Nós podemos fazer um exercício muito simples. Que exercício é esse? É colocar uma conferência de imprensa do Pep Guardiola ou colocar a conferência de imprensa de um outro treinador.
O Jorge Jesus, por exemplo.
Então, o Mourinho. O Mourinho, tu dizes que é bom em comunicação.
É de elite, certo?
O Mourinho, claramente, é elite. Claramente, é elite. E esta investigação permitiu perceber, primeiro, que do ponto de vista da comunicação é exímio e é um manipulador exímio, do ponto de vista da comunicação, e se nós quisermos procurar alguns exemplos da forma como inicia as suas intervenções, também no próprio Benfica.
Manipulador é uma palavra que assusta sempre as pessoas.
Não é absolutamente manipulador. Aliás, não é por acaso que toda a estrutura interventiva de Mourinho assenta, por um lado, naquilo que é o legado de Gutmann, o que provavelmente...
A maldição de Gutmann?
Não, não há maldição.
Há?
Não, isso é um clichê, isso não existe. Mas assenta na experiência e no legado de Gutmann, naquilo que foi, do ponto de vista de treino, e um treinador com uma capacidade acima da média ainda para o tempo de hoje. Mas depois nós temos Mourinho, que vai beber às neurociências, vai beber a António Damasio, vai beber à tese de Jean-Pierre Changeau e ao homem neural, e tudo isso permite claramente colocar Mourinho a este nível, com uma distância muito grande em relação a todo o conjunto de
é um treinador de culto, treinadores. Podemos dizer que é um treinador culto.
É um treinador intelectualmente superior. Okay. Indiscutivelmente.
Porque há um complexo no futebol, até houve aquele problema com o Francisco Geraldo, em que foi apanhado, por exemplo, isto não é um caso de treinador, é um caso de jogador, foi apanhado a ler Saramago e depois teve maus resultados, diz quem percebe, e tentaram associar os maus resultados deles ao facto de ele ler.
Imagina
como se
ele estava
no
a ler
futebol...
Paulo Coelho.
Imagina, então nem quero pensar. Ele estava a ler Saramago, que é um grande escritor. Achas que há esse complexo das pessoas acharem que no futebol as pessoas não são intelectualmente superiores?
Então,
tu tens aqui o exemplo do Valdano, treinador intelectual.
Sim, eu sou um valdanista, por isso sou.
Tu és um valdanista. Já agora mas responde à Diana.
Respondendo à questão a questão do Geraldes, como no lado oposto de Jorge Jesus. Eu diria que é um problema cultural de mesquinhez. Uhum. E, portanto, há pessoas intelectualmente superiores que não conseguem os resultados de Jorge Jesus e, portanto, desdenham de Jorge Jesus por não comunicar bem. E há pessoas, pois, ao contrário, que não têm a capacidade do Geraldes e, como não têm essa capacidade, mas têm outros resultados, desdenham. Eu acho que há claramente um problema cultural de mesquinhez, de pequenez e, essencialmente, de muita preocupação com aquilo que é o caminho do vizinho. E não o seu próprio caminho.
Vamos isolar esta parte, Fernando Alvim, e meter nas nossas redes sociais.
Tá bem. Deixem-me só dizer que o Jerry Silva é o nosso convidado, já o perceberam. Ele tem um livro que se chama Treinador de Elite. Quem és? Liderança, inteligência emocional, mentorização do treinador, equipas multidisciplinares e comunicação. É disso que se vai falar. Mas queremos estender o debate a todos os nossos ouvintes. De resto, como é habitual, queremos que nos digam que treinadores se recordam, vossos ou de outras equipas de futebol, ou um jogo em que perceberam que o treinador realmente resolveu, fazendo uma leitura correta do jogo e resolvendo. Vejam lá se lembram de alguma coisa, pessoas que percebem futebol. Ou então, quem não percebeu nada disto, pode falar do seu próprio treinador. Sim, todas as pessoas já tiveram um treinador, não é? Já tiveste um treinador, Jerry?
Eu fui treinador.
Tu foste treinador?
Sim, eu fui treinador. Eu tinha 24 anos, fui treinador na primeira divisão nacional de futsal, organizado no campeonato, que na altura era organizado pela Federação Portuguesa de Futebol.
Mas de que equipa?
A Sporting Clube Coimbrães.
E que tal?
Correu até janeiro, portanto passei o Natal, consegui. Normalmente no futebol isto não passa o Natal, não como as batatas. Comi as batatas, ainda comi as passas da passagem.
Um treinador, não, o mais parecido que eu tive foi professor de educação física.
Olha, eu tive um treinador que agora foi capa da Men's Health, é o Pedro Medeiros. É o meu coach, é o meu PT. É um...
Quer dizer que tens
também
um treinador com uns grandes abdominais, não é?
Grandes abdominais, vejam a capa da Men's Health. É ele que me treinou durante um ano e meio.
Deixa-me só dizer-te que há aqui alguém nos nossos comentários no Facebook a dizer que eu tenho um casaco da Tommy, o que me fez lembrar que está aqui à tua frente, Fernanda Alvim, está Tommy and Jerry.
Oh, que piadinha tão gira. Ora, deixa-me só dizer que queremos então que todos participem através do 960386272. Jerry Silva, o nosso convidado, tem este livro, chama-se Treinador da Elite, quem é? A melhor mensagem que nos chegar, vídeo preferencialmente, mas também áudio, também está a valer, vai ganhar este livro devidamente autografado. Sim, sim, autografado. Não foi o vídeo que enviou, mas Bruno Fonseca envia um áudio a dizer isto.
Meu jovem e pequeno Alvim, já que gostas do Jesus, deixa-me começar esta pequena afirmação dizendo: portanto, eu sou um magnânimo indignado. E deixa-me colocar uma breve e nefasta pergunta ao teu convidado. Se ele não acha que, de facto, a inteligência e a cultura de um país são inversamente proporcionais ao impacto que o futebol tem desse mesmo país. Com esta vos deixo, meu pequeno Aleixo.
Por acaso não estava à espera de uma resposta, na verdade, de uma pergunta tão boa agora nesta
ou como está do programa, esta entrevista.
Sim, sim. Queres responder?
Respondo, claro.
É uma provocação, mas é boa a pergunta.
É uma provocação grande, mas não a subscrevo na totalidade. E não subscrevo na totalidade porque O nosso país futebolístico, independentemente de uma série de buracos, Não tão grandes como o do Ozone, mas alguns deles próximos. para ser um bocadinho rigoroso, tem nos últimos anos, e sobretudo a partir do momento em que Portugal foi campeão em Riad, deu em diversas variáveis pulos absolutamente consideráveis, pulos absolutamente notáveis para um país que tem uma população tão pequena e que tem uma margem de recrutamento tão pequena. Isto não significa que não haja, do ponto de vista estrutural e infraestrutural, e nomeadamente ao nível de dirigismo, um caminho tremendo para percorrer. Mas como diziam os nossos antepassados, ninguém se faz pelas suas mãos. E portanto...
Citas muitas vezes Fernando Pessoa. Deus quer, obra não.
É verdade. Eu também treinei a Universidade Fernando Pessoa, futsal feminino. Portanto,
e resultados, Jerry?
Resultados. Bicampeão distrital. Bom. E duas vezes fomos campeões nacionais, sendo certo que no segundo ano perdemos o campeonato nacional, fazendo 45 jogos, ganhando 44, empatando um e perdendo o campeonato por 5 golos de golo a varaz.
Pode acontecer, é um jogo, não é? Não é uma ciência exata.
Mas foi uma experiência absolutamente extraordinária. Tem perto de 25 anos. E lidar com mulheres foi.
É diferente o treino para mulheres e para homens?
O treino para homens e mulheres é diferente, da mesma forma que a disponibilidade das mulheres, querendo. Gostava eu que muitos homens e muitos grupos de homens chegassem aos calcanhares da disponibilidade das mulheres.
Curioso. Já agora...
Porquê? Porque tem mais inteligência emocional, que também falas aqui neste livro.
Não tem a ver. Aí a questão teria que ser colocada ao contrário. Eu teria que puxar os meus galões e dizer se fui eu que tive mais inteligência emocional.
A lidar com elas. Se calhar tens mais paciência para mulheres.
Não é preciso. Eu não senti isso nesses dois anos fantásticos. Nós tínhamos jogadoras de seleção nacional. Aquilo que eu sinto é o seguinte: do ponto de vista histórico, mal. Até porque não corresponde àquilo que eu penso, a mulher é normalmente vista num patamar inferior ao homem. E, portanto, a mulher tem intrinsecamente uma vontade acrescida de demonstrar que é tão ou mais capaz que o homem.
Segundo
Acho
sexo,
que isso está a inverter, parece-me.
Felizmente está a inverter, até porque quando as mulheres se dedicam e são focadas, eu creio que os homens têm que ter, de facto, uma preocupação muito grande para as poder acompanhar.
Ainda bem que o dizes, Jerry. Então, porquê que uma mulher não pode ser treinadora do campeonato de futebol, por exemplo? Achas que isso no futuro vai ser possível ou não?
Tenho
a tocar em feridas,
sabe? Tenho. Eu não teria, se tivesse que optar entre uma mulher e um homem com determinadas características, eu não teria qualquer tipo de dificuldade em optar por uma mulher. No entanto, admito que ainda a sociedade, e a sociedade desportiva e a sociedade futebolística, no que diz respeito a esse concreto setor em que seria a mulher a mandar, acho que não está minimamente preparado para isso.
Já há árbitras.
Sim, já há árbitras.
Mas imaginas 11 jogadores em campo a obedecer a uma mulher?
Por que não?
Eu gostava de imaginar que sim.
Então não há empresas?
Já há. Nós já tivemos. É aquilo que eu digo. Nós já tivemos exemplos, alguns exemplos de treinadoras mulheres. As experiências foram relativamente curtas, porque, na minha perspectiva, a esse nível do treino, a sociedade, e em particular a sociedade desportiva, não está preparada para aceitar ainda um passo que é algo que, na minha perspectiva, é absolutamente normal e razoável.
Mas em Portugal isso aconteceu? Tivemos treinadoras? Treinadoras de equipas masculinas, entenda.
Tivemos uma treinadora portuguesa que treinou uma equipa masculina, mas sinceramente eu creio que não foi cá em Portugal. Que é uma Helena Costa, salvo erro, que chegou a treinar uma equipa masculina. E houve um outro exemplo de uma treinadora portuguesa que foi contratada para treinar uma equipa, salvo erro, em França, mas o período de treino foi relativamente curto. Portanto, essa dificuldade não é só em Portugal, ainda é, eu diria que ainda está como a Web Summit, espalha-se pelas artérias da cidade.
Deixa-me só dizer que temos aqui duas mensagens que me parecem importantes. A primeira é do Raul Camilo, que diz que Amorim é o melhor.
Olá para o Varal, boa noite ao convidado. Olá. Fala o Raul Camilo. Em relação a treinadores, vou aqui falar de um que ainda é muito novo, não é da elite, mas se continuar assim, para lá caminha. E a nível de comunicação, acho que neste momento em Portugal deve ser o treinador que melhor comunica. Esta é a minha opinião. E falo do Ruben Amorim. Um abraço a todos. Boa noite.
Concordo com este ouvinte. Gosto muito da comunicação do Ruben Amorim.
Ele está a caminho de ser um treinador de elite ou já é?
Ruben Amorim? Claramente a caminho.
Tem de ler este livro?
O Ruben Amorim?
Para lá chegar.
Aconselhava-o vivamente. a ler. Sim, porque Ruben Amorim tem, não só do ponto de vista da comunicação, mas também do ponto de vista da inteligência emocional e o período de estágio num clube complicado como é o Sporting, que nós reconhecemos que é um clube complicado, porque qualquer clube que está há muitos anos sem conseguir ganhar, as dificuldades aumentam para o treinador. Ruben Amorim já passou vários testes de fogo no Sporting e, sobretudo, do ponto de vista da inteligência emocional, não na variável interna do autoconhecimento, da autodisciplina e também da motivação, embora me pareça que essa é bastante vincada, mas na vertente externa, que é aquela que mexe com a empatia e com a aptidão social, claramente Ruben Amorim
é simpático.
É empático, e além de ser empático, do ponto de vista da aptidão social para poder utilizar a comunicação para que as suas massas internas, externas e os seus adeptos procurem seguir num caminho, e esse caminho é claramente um caminho de liderança visionária, não no sentido de adivinhar o que vai acontecer daqui a um século, não. Visionária no sentido de poder antecipar cenários, de poder planear esses cenários, e nós conseguimos ao fim deste tempo todo perceber com uma ou outra nuance, num momento menos positivo, aquilo que nós conseguimos é que o Ruben Amorim, com um determinado tipo de comunicação e este desenvolvimento de inteligência emocional, tem colocado, primeiro, a fasquia baixa, sendo certo que objetivamente luta para um objetivo mais alto. Depois consegue colocar a sua massa adepta a querer ganhar, convicta que vai ganhar, e em momentos menos positivos a aceitar que não ganha. O que, se nós repararmos no discurso de outros treinadores, nós não o conseguimos perceber. E sobretudo isto é mais visível quando nós olhamos para a linguagem gestual ou para a comunicação gestual. E Ruben Amorim tem, do ponto de vista da comunicação gestual, uma comunicação muito, muito, muito sóbria, muito, muito estabilizada, e que tem conseguido sempre, mesmo em momentos mais desagradáveis e com assuntos mais desagradáveis, tem conseguido sempre contorná-los com uma aparente mensagem sempre de serenidade, e sobretudo dizendo sempre o seguinte, algo que é verdadeiro no futebol e que muitas vezes os treinadores não conseguem passar, toda a gente sabe que é assim, mas pouca gente aceita, e neste momento, quando o Ruben Amorim comunica, quem o ouve aceita, que é o seguinte: é que tudo muda. Ou seja, o Sporting tem 7 vitórias consecutivas, o treinador é excelente, tem 2 resultados menos positivos, toda a gente sabe que tudo muda. E o Ruben Amorim passa essa mensagem, comunica dessa forma e antecipa.
Nós temos aqui o Gabriel Moura no Facebook, que discorda de ti, diz que o Amorim é já um treinador de elite, tal como o Bruno Lares, tal como o Mourinho, e não reconheço mais nenhum como tal. Diz que Abel e Carlos Carvalhal para lá caminham.
Deixa, antes de tu dizeres, está bem, onde é que nós encontramos muitos treinadores de elite?
Onde?
A Provaral caiu na panela.
Comecei a lavar alfaces, portanto, e era feliz a lavar alfaces.
Dentro do tacho, metemos a colher.
Conseguimos, a nossa trupe conseguiu ocupar isto tudo.
O Congresso dos Cozinheiros está em brasa.
O cliente não paga para ser a nossa cobaia ou experimentar os nossos testes. O cliente paga para comer coisas finalizadas.
A comida está na mesa.
Eu não sou uma pessoa mansa e não quero ser manso. Também não és.
Esta sexta-feira, às 19h, na Provaral.
Já vai responder a tudo o nosso convidado Jerry Silva, que tem este livro, Treinador de Elite, Quem És? A melhor mensagem que recebermos durante esta emissão irá recebê-lo devidamente autografado. Sérgio Rodrigues quer falar sobre Éder.
Epá, eu não devo ser o único que se vai lembrar do nosso selecionador Fernando Santos quando decide convocar o Éder, que na altura toda a gente carinhosamente falava que era um pino e que a diferença não era muito entre ter lá ele ou um pino, e pronto, coitado do rapaz, que ele... E ele vai-se, vai se tornar decisivo na vitória quando marca aquele golaço da carreira e de todos nós, pá, contra a França na final e nos dá a vitória. Portanto, decisões dos treinadores. Aqui, esta pelo menos da convocatória e depois, obviamente, do pôr em campo.
É verdade, foi bem arriscado. Se não tem resultado, Fernando Santos, na verdade, ia ser crucificado, quase de certeza.
Foi Deus, diz Fernando Santos, que fala muito com Deus.
É verdade. Marta Ribeiro.
Sim, obviamente, só pode haver um treinador que ficou na história por ter alterado o jogo completamente ao meter o Kelvin e o Liessen, e até Jesus ficou de joelhos ao perder o campeonato no Dragão por causa de duas substituições. Foi incrível, épico. Estar no Museu do Futebol Clube Porto é qualquer coisa do outro mundo.
O treinador aí era o Vítor Pereira, verdade?
Eu
desde que equipa, Jerry? Não podes dizer?
Ah, não vai dizer.
Não.
Vai já perder leitores.
Não, de todo. Vou com certeza encontrar 6 ou 7 milhões de mensagens provocadoras. Só isso. Não, já.
És do Porto.
O Fernando Alvim já me colocou essa questão.
Já não me lembro.
Sim, no
mas
programa.
Norte,
a vida
é?
Sim.
És do Porto ou não?
Eu vivo em Portugal há 45 anos.
Mas nasceste na África do Sul.
Sim, e gosto.
Já foste ao Kruger.
Gosto do Porto, claro.
Pronto, então.
Gosto do Porto.
Olha, aqui alguém fala da comunicação do Porto, esperem lá. É o Hugo Fonseca.
Boa noite para o Boral, Alvin, Diana, Jerry. É o Hugo Fonseca. Eu tenho 39 anos e desde que me lembro de ouvir falar de futebol, e desde muito cedo. Aliás, tinha 5 anos e lembro-me de estar a festejar uma Liga dos Campeões, ganha pelo meu clube. Mas, como eu estava a dizer, lembro-me sempre de ouvir, e ainda hoje ouço, que o Futebol Clube do Porto tem uma péssima comunicação. E eu falo isto a nível geral do clube em si, não especificamente do treinador. Mas, de facto, depois vemos que é o clube que mais títulos internacionais tem em Portugal. Estou a falar relativamente ao futebol, como é óbvio. Como é que o convidado consegue explicar que, ao longo das décadas, a comunicação social dá sempre uma ideia que a comunicação do clube é muito má e faz com que ele não cresça, com que ele não ganhe e que tenha muitas lacunas, enfim... Mas que, no fundo, depois, em termos de resultados, isto contrasta com a opinião geral. O que é que o convidado tem a dizer sobre isto? Obrigado, boa noite.
Por acaso, eu não tenho nada desta ideia sobre o Benfica e acho que a comunicação do Porto é boa.
Também tenho essa ideia, por acaso.
Boa noite, Hugo. Também não subscrevo esta opinião. Creio que a ideia que existe é que a comunicação do Porto é uma comunicação muito... Vamos ver. Se me disserem, a comunicação do Porto é uma comunicação muito fechada, muito reservada e muito objetivada, eu subscrevo em absoluto. Se me disserem que é uma comunicação que definiu um conjunto de objetivos e de alvos e de caminhos e que se mantém inalterada há larguíssimos anos, também subscreverei. Que não atinge os seus objetivos, tenho mais dúvidas, muito mais dúvidas, sobretudo a partir do momento em que, através de José Maria Pedroto, começou a ter efetivamente não uma comunicação de clube, mas uma comunicação de um treinador de elite. E que utilizava a comunicação precisamente para terminar aquilo que era defendido como uma clivagem, não estou a dizer que a subscrevo, ou que estou só a constatar, mas para terminar como uma clivagem que existia e que se defendia existir, que era uma clivagem norte-sul, e que essa clivagem norte-sul era a clivagem que justificaria o inêxito do Futebol Clube Porto até um determinado momento. Portanto, este conjunto de ideias e de percepções absolutamente correta, que José Maria Pedroto marca uma viragem absoluta do ponto de vista de comunicação, com um reflexo no resultado desportivo, e depois aquilo que nós assistimos é aquilo que também assistimos em Madrid ou em Barcelona. A imprensa de Barcelona destrói tudo aquilo que é sucesso de Madrid, a de Madrid destrói a que é de Barcelona, e em Portugal temos dois órgãos de comunicação social, essencialmente dois, estou a falar de órgãos de comunicação social, jornais, que não são do Porto, um que está mais ligado ao Porto, e no fundo...
Mas a falar de jornais desportivos,
sim,
certo?
Sem colocar em causa, naturalmente, a deontologia e a independência de cada um desses, dos profissionais que trabalham nesses jornais, mas que nós percebemos de forma absolutamente isenta, eu diria que temos três jornais, um afeto ou mais afeto ou mais
proposto. O jogo é de futebol do Porto, o Record é do Sporting e a bola é do Benfica.
Eu creio que nós termos essa leitura e essa afirmação é intelectualmente séria.
Eu sempre ouvi dizer isto.
É intelectualmente séria, quer dizer...
E acho que até pode não haver problema nenhum com isso, né? Os jornais dizerem qual é a sua...
Não, de todo.
Todos os jornais deviam fazê-lo, até os que têm mais tendências políticas.
Não, se nós... Em Itália existe o mesmo, mas se nós comprarmos as capas do AS, da Marca e do Sport, quer dizer, nós não vemos um jornal catalão dizer, de elogiar uma Champions do Madrid, como do Real Madrid. Vemos. E portanto, esses são fenómenos que depois desencadeiam também em fenómenos culturais, em fenómenos sociais, e que levam a que nós tenhamos, por exemplo, quem defenda o, bem ou mal, não interessa, mas quem defenda o regionalismo, porquê? Porque entende que a região, uma determinada região, identifica-se com um conjunto de valores históricos, sociais, económicos, etc. E isso são fenómenos que nós encontramos em Portugal, encontramos em Espanha, encontramos em Itália. Se nós falarmos com um adepto do Inter ou do Milão e falarmos com um adepto da Juventus, quer dizer, temos Porto e Benfica à beira dessa rivalidade, é uma brincadeira, não é? Portanto, isto acontece, se formos para o River Plate ou o Boca Juniors no continente, na Argentina, também encontramos isso. Portanto, vejo, desde que isso não seja subreptício, não seja com maldade, nós defendermos aquilo que gostamos com toda a convicção, acho isso, entendo isso como absolutamente, absolutamente legítimo.
Deixa-me aqui colocar mais três mensagens que me chegaram. Esta é não faz mal, é do José Facundo. Diz que o melhor treinador é
uma situação em que eu acho que um treinador tenha dado a volta ao jogo. Para mim foi em 2016. Treinador, não sei se vocês se lembram, o treinador Ronaldo, quando ele vai para o banco e dá a reviravolta no jogo, no banco, passa por cima do Fernando Santos, toda a gente, e consegue dar a reviravolta. Para mim, foi a prova de um bom treinador que conseguiu virar o jogo. Uma boa noite para vocês.
É verdade, fica célebre essa frase do bates bem, se falhar, que se... Vocês sabem, não é? Que se lixe, foi o que disse o Ronaldo. Tiago Barroso faz concorrência ao nosso relatador desportivo, mas isso não é possível.
90 minutos em direto na Antena 3. O treinador Jair Silva manda subir Alvi, mata no peito, faz a reviga no primeiro, parte no segundo, vai entrar na área, cruza para dentro, gol!
Fio, marquei!
Prova oral!
Eu não sei.
Fui eu que marquei o gol.
Será que o relatador desportivo está a ouvir isto? Se está a ouvir isto, está a ter neste momento basicamente um AVC nele. Isto está a ser seriamente ameaçado.
Tenho de enviar outro mais criativo que este.
Estou pronto para a conferência de imprensa, porque eu sou o treinador.
Espero que o relatador desportivo esteja a ouvir esta emissão e que rapidamente responda ao que acaba de acontecer neste programa. Francisco Andrade.
Boa noite, prova oral, Francisco Andrade. Estão agora neste momento a falar do Ruben Amorim. Tenho a mesma visão que vocês, é um treinador fantástico ao dia de hoje, tão jovem, tem um enorme futuro pela frente. A minha pergunta é: qual, na opinião do convidado, qual a definição de sucesso para um Ruben Amorim, para um Jorge Jesus? Porque eu considero que são os dois antíteses um do outro em termos de empatia, de linguagem, de presença, mas no entanto o Jorge Jesus, pronto, ganhou o que já ganhou, e pronto, é um bocadinho esta comparação que eu gostava que o convidado fizesse. Boa noite.
Ele já vai comentar isso, aqui a opinião de Francisco Andrade, mas antes o Paulo Ribeiro diz que afinal há aqui um outro treinador que é melhor do que todos estes.
Boa noite, meu nome é Paulo Ribeiro. É muito interessante quando falamos de treinadores, talvez seja a profissão mais efêmera, mas mais bem paga nesse segmento alto. por isso podem bem lidar com as suas frustrações. Mas eu lembro que na altura que eu passei a assumir responsabilidade de chefia e de coordenação de alguns projetos, eu fui rapidamente comprar os livros todos do Mourinho, como é que ele geria as equipas dele, e fiquei maravilhado com a forma como ele geria a equipa e como é que aquilo dava resultados e a maneira espetacular que ele chegou ao topo. Agora, vendo o que está a acontecer com o Mourinho, a pergunta que eu ponho é: o que é que eu faço aos livros? Guardo-os ou deito-os fora?
Aliás, o Mourinho tem um livro que eu adoro, que é o Porquê Tantas Vitórias. Sim. Gosto muito desse livro. Bruno Menezes discorda, no entanto, com o nosso convidado.
E aí, rapaziada? Joana, Alvin, convidado.
Oi.
Bom, meu nome é Bruno, eu falo aqui da Alemanha, e eu tenho uma dúvida e uma discordância frontal aí com o convidado com relação ao Jorge Jesus. Até porque eu sou flamenguista, né? Então, eu sou apaixonado pelo trabalho daquele cara. E no começo, o Jorge Jesus, a nível de comunicação, era muito contestado no Brasil também. Por isso que eu estou muito interessado até no livro do convidado, para saber as conclusões dele sobre o que ele tem a dizer sobre essa questão da comunicação e tal. Como é que o Jorge Jesus dominava assim, o vestiário lá no Flamengo? Você acha, convidado, que seria pela afetividade? Eu acho o Jorge Jesus um cara muito coração e tudo. E comenta também sobre o Abel do Palmeiras. Eu acho que ele tem uma comunicação boa e tal. Bem, bem de líder também.
Finalmente, o Primo Figueiredo quer deixar aqui uma antevisão.
Ora viva, Pedro Primo Figueiredo aqui. Comecei a ouvir o programa só agora, mas venho mesmo ao encontro de uma discussão que estava a ter hoje em grupo do WhatsApp, por causa do futuro mais imediato do Jorge Jesus, que basicamente acabada a época, em princípio será fora do Benfica. Não estou a antever grandes êxitos que o sustentem, porque é assim mesmo. Mas um treinador de elite, uma das coisas que é o Jorge Jesus, se correr bem, quando ganha, é bom, está certo. Agora, e hoje já veio a público um diferente com o Otamendi, que é capitão do Benfica atualmente, infelizmente, mas o Jorge Jesus é aquele tipo de treinador que não pode ser nunca de uma total elite. Porquê? Porque se corre mal, nada fica. É um treinador que comunica muito mal, que é um desastre nas relações interpessoais, exceptuando com meia dúzia de jogadores, e nada comparável com outros treinadores, que pode correr menos bem, mas caramba, ficou alguma coisa. O Jorge Jesus, nesta altura, saindo do Benfica, nada vai ficar, ao contrário da primeira vez, que foi de facto fascinante. E pronto, isso entristece-me. Um grande abraço para todos.
Aí está, Pedro Primo Figueiredo, diretamente dos Açores, a deixar aqui esta mensagem. O que é que queres responder? Bem, podes responder a tudo, não é?
Para onde começamos?
Para o Brasil.
Olha, o nosso...
Liderança democrática.
Vamos.
Portanto, vamos...
Como quiseres.
Relativamente, vamos aqui ao... Podemos começar pela questão do espectador da Alemanha.
Uhum.
Relativamente a Jesus, nós temos a comunicação interna não se confunde com a comunicação externa. Não estou a dizer que o espectador a confundiu. Estou a fazer ou a partir esta dupla variável da comunicação. Uhum. Eu posso ter a comunicação é vertida primeiro para dentro na minha relação com o meu balneário, mas não se limita internamente só a essa relação. E nós teremos que perceber como é que é essa comunicação com o diretor desportivo, como uhum. é que é com a estrutura, como é que é com a administração. Depois, como é que essa comunicação interna pode ou não ser usada externamente, ou seja, como é que eu, para comunicar com todo este conjunto de agentes, uso ou não uso a conferência de imprensa, uso ou não uso a entrevista. E, de forma muito, muito clara, não conheço porque nunca investiguei, nunca estive dentro do balneário, nunca privei com o Sr. Jorge Jesus e, portanto, não posso pronunciar com rigor absoluto nem com objetividade. Mas relativamente àquilo que é a comunicação externa, aquela que resulta das suas entrevistas, aquela que resulta das suas conferências de imprensa, aí sim, aí nós podemos fazer uma análise não totalmente objetiva, mas mais objetiva, e não totalmente objetiva porquê? Porque a conferência de imprensa pode ou não ser utilizada para eu atingir diversos alvos na comunicação. Eu posso ir à conferência de imprensa e ter como objetivo preparar o próximo jogo. Posso ter como objetivo justificar e passar uma mensagem para o meu grupo de trabalho. Uhum. Como posso, se vou a uma conferência de imprensa e digo de facto o rendimento não foi muito positivo e a nossa equipa até está a precisar de um reforço, eu posso com isso estar a passar uma mensagem para a minha estrutura a dizer assim, os senhores não se esqueçam que sou eu que tenho, como se costuma dizer, a cabeça no cepo, mas são os senhores que me deram os ovos para eu fazer, para fazer o omelete. E nesta vertente de comunicação externa, e não estou a falar do ponto de vista da qualidade linguística, porque creio que não é sequer elegante ou não seria elegante da minha parte fazê-lo, mas do ponto de vista da comunicação estritamente, salvo o pleonasmo, comunicação estritamente comunicação, eu não consigo fazer uma análise da comunicação ao nível de conferência de imprensa e de entrevista através de outra forma do Jorge Jesus que me permita qualificar a sua comunicação como uma comunicação de excelência ou como uma comunicação de elite. Sim.
Desculpa, Jerry. Estamos a falar de Ruben Amorim, estamos a falar do Jorge Jesus. Então, e o Sérgio Conceição? Está aqui um ouvinte a perguntar por isso, o Nuno Pimenta. Vamos aqui colocar a mensagem justamente do Nuno Pimenta. Deixem cá ver o que é que ele diz.
Boa noite, aqui Nuno, de Vila do Conde. E o Sérgio Conceição? Não é um treinador de elite?
Então.
O Sérgio Conceição tem, na minha perspectiva, aqui pelo menos um aspecto que merece uma abordagem muito, muito específica. E que aspecto é esse? É do ponto de vista da inteligência emocional. Porquê? Porque todos nós percebemos que é um treinador que tem o seu feitio, sendo certo que perder, creio eu que todos os treinadores ou todos os profissionais gostam de perder na sua profissão.
Não gostam de perder.
Não gostam de perder, portanto, parece-me que isso é absolutamente comum e encontrar esse argumento como justificação para o que seja não é, na minha perspectiva, argumento.
Mas estás a dizer que sabes que a Conceição perde a cabeça algumas vezes, é isso?
Não estou a dizer, todos nós, em direito nós costumamos dizer que esse é um facto público e notório, dispensa prova, sim, portanto, sim. Qualquer um.
Mas há quem perca, percebe, mais vezes a cabeça do que outros, não é?
Há quem perca a cabeça e seja intrínseco e seja genuíno. Há quem não perca a cabeça e faça provocar a cabeça e nós ainda não tínhamos tido essa percepção, porque não chegamos a tudo, porque não é assim tão visível quanto isso. E o Sérgio Conceição, dentro deste enquadramento que eu faço ao nível da investigação, creio que nos três patamares de mentorização, creio que estão todos num patamar que merece uma reflexão muito profunda e um desenvolvimento muito grande. Mas do ponto de vista daquilo que é inteligência, daquilo que é inteligência emocional.
Tu achas que o Sérgio Conceição é mais fraco?
Não acho que é mais fraco, mas que no patamar do desenvolvimento da vertente da inteligência emocional ao nível da empatia. Que é seguramente uma área onde precisa, não quero ser indelicado, mas é uma área em que se exigiria ou que faria sentido um crescimento para acompanhar todo um conjunto de características que naturalmente o colocam como um treinador de excelência.
Como é que fizeste esta investigação? Desculpa, Alvin. Como é que fizeste esta investigação a nível da empatia, por exemplo? É o que vês nas conferências de imprensa, nas notícias?
Falas inclusivamente daquela conferência de imprensa do guarda-redes alemão
Neuer.
O Neuer. Que começa na conferência de imprensa desde logo por elogiar os adeptos da sua equipa adversária.
Eu, para querer derrotar um adversário, para querer esmagar um adversário, eu não preciso despezinhar ou dizer mal de um adversário. Certo?
Certo.
De certeza absoluta que o Bayern de Munique ganhou 4-0 ao Benfica e gostaria de ter ganho 5, 6, 7, 8, 9, 10. E nem por isso o guarda-redes do Bayern foi incapaz de perceber que de facto aquela massa adepta naquele contexto, naquele estádio, naquele dia, foi uma massa adepta que teve uma importância muito grande para apoiar o adversário. Isto chama-se empatia. E isto não se confunde com eu querer ganhar muito, com eu detestar o, entre aspas, detestar o adversário ou até fazer aquilo que o Rinus Michel dizia, que o futebol é uma guerra.
O que é que o Neuer quis fazer com isso? Foi.
Aquilo que o Neuer fez foi, primeiro mostrou que o futebol é muito mais que uma guerra. Depois mostrou que tem de facto, se não é o melhor guarda-redes do mundo, será seguramente um dos melhores guarda-redes do mundo, não só do ponto de vista daquilo que é o jogo, mas também do ponto de vista daquilo que é algo que é fundamental e essencial no futebol, que é a relação comportamental. Eu estou num estádio de futebol, eu não estou num campo de guerra no sentido bélico de ter que pegar na arma e só ficar satisfeito se o adversário cair morto.
Uhum.
Eu quero ganhar, quero ser melhor, quero ser mais competente, quero ser mais capaz, quero ser sempre melhor. Isso é indiscutível, mas isso não significa necessariamente que eu não possa reconhecer, inclusivamente, que o meu adversário é capaz, é competente, tem qualidade, até por uma outra razão. Muitas das vezes a cegueira é de tal forma que, ao não ter esta perspectiva de empatia ou de aptidão social, eu estou a diminuir o meu mérito.
Deixa-me só dizer que o relator desportivo enviou uma mensagem.
Quem será... é que vai marcar golo agora?
Cartão vermelho? Será que ele estava a ouvir a emissão?
Espero que seja outra vez.
Ora bem, então não é que hoje falo de futebol da prova oral e eu estava a dormir. Oh, valha-me Deus, onde é que eu ando com a cabeça? Onde é que eu ando com a minha cabeça? Ainda há 10 minutos estava com ela na almofada. Piada muito fácil, muito fácil, muito fácil. Vá, um grande abraço para todos. Eu agora tenho que me ausentar, que vou fazer os relatos para a Liga Europa. Força Sporting Braga, vamos a eles!
Está o nosso relatador desportivo apanhado a dormir durante esta emissão, mas não deixar de entrar nela. Diz.
Posso fazer só um parênteses? Claro. Porque há bocadinho em relação ao nosso espectador, ao nosso ouvinte da Alemanha, há aqui uma nota que é importante em relação ao Jorge Jesus. É que a relação com a comunicação no Flamengo mudou, mas, curiosamente ou não, os resultados também mudaram. E, portanto, eu não posso fazer uma avaliação qualitativa e quantitativa da minha comunicação exclusivamente em função do resultado, porque senão estou a cair no mesmo pecadilho que está o dirigente, de o considerar bom ou mau. E o Jorge Jesus teve um início no Flamengo terrivelmente complicado. Ali os primeiros jogos. Foram difíceis. Havia uma agitação, um ruído decorrente de uma expectativa que não estava a ser a melhor ou a ser concretizada como se esperava, e depois a comunicação estabiliza no relacionamento. Mas uma coisa é o relacionamento que eu estou a ter aqui convosco. Ok? Não estamos aos berros, respondo a tudo.
Ainda, de facto. Sim.
Coisa completamente diferente é a qualidade da minha mensagem e a forma como vocês a recebem ou não. São coisas completamente distintas.
Alvin, deixa-me só aqui perguntar ao Jerry, sendo tu formador para treinadores de futebol, não é? Dás curso de formação.
Na verdade, ele é advogado, não é?
Mas também és formador para treinadores de futebol.
Dei cursos de treinadores de futebol e de futsal na Associação de Futebol do Porto, sim.
O que é que achas da obrigatoriedade de um treinador profissional ter de ter esses cursos?
Defendo...
Falou-se muito nisso por causa do Ruben Amorim, justamente.
Defendo que, e tenho artigos publicados sobre esta matéria, aliás, no meu primeiro livro escrevi um que o título era A Conformação dos Treinadores. Portanto, entre parênteses, e depois a formação. O exercício da formação, da profissão associada a uma formação, é algo que o treinador não tem por que ser a exceção.
Mas é uma coisa que depende. Não é como ser, como dizia um entrevistado meu, também treinador de futebol, não é como seres médico, precisas do curso, porque precisas mesmo do curso, não é? Há tantos casos de sucesso de treinadores de futebol que não
já
têm
lá vou,
o curso.
Já lá vou. A questão é a forma como está modelado esse curso, a forma como é exigida essa formação, e nós percebermos se nós exigimos formação para formar ou se exigimos formação como um meio para a obtenção de um negócio. Sendo eu aqui, estando aqui sujeito, se nos ouvirem, sei que haverá algumas pessoas que não estão felizmente no túmulo, estão no túmulo intelectual e no túmulo daquilo que deveriam ser o exercício das suas funções e que exercem por omissão e, portanto, se me ouvirem, vão dar voltas no túmulo, mas a minha posição é pública, é assim, sempre foi, e quem me conhece sabe perfeitamente que não troco. Que troco, posso trocar os Bs pelos Vs, mas que não troco nem a honra, nem a infâmia pela liberdade. E, portanto, digo exatamente aquilo que penso. E aquilo que penso é isto. Faz sentido que haja um regime de formação para os treinadores? Faz sentido que os treinadores tenham ações de formação? Uhum. Não faz sentido é que as ações de formação sejam um negócio para condicionar os treinadores? Ou que, inclusivamente, um treinador queira ter o nível 4 esteja eventualmente sujeito a um crédito pessoal por uma qualquer instituição bancária, número de cláusulas, porque eventualmente não atinge determinados requisitos e pode ser mais facilmente médico do que treinador de pro, o UEFA Pro.
Oh, Jerry, eu acho que percebi mais ou menos o que tu disseste.
Mas estás a dizer que é um negócio. Ficamos sem perceber, não é?
Estou a dizer, sim, mas não tenho problemas nenhum em dizer isso. Não tenho problemas
nenhum em dizer. Mas saem dali treinadores potencialmente melhores do que aquilo que seriam antes de entrar.
Mas qual é o negócio, Jerry? Eu não estou a perceber.
Qual é o negócio? O negócio é que é os quatro patamares e os custos que estes quatro patamares exigem. Depois, a vertente prática que o curso teórico exige. Depois, o tutor e o pagamento e o honorário que eu tenho que pagar ao tutor. Eu, no final, para chegar a UEFA Pro, numa faculdade de medicina privada, eu consigo ser médico investindo menos.
Quanto é que custa essa
brincadeira? Fica muito caro ser treinador?
Fica caríssimo.
Quanto? Em média?
Por exemplo, eu não quero cometer nenhuma gafe, mas salvo erro, por exemplo, o nível 3 custa mais de 4 mil euros.
Isso afasta logo uma data de pessoas de poderem eventualmente ser.
Salvo isto é bom treinadores só betos.
Salvo boas famílias e berço de ouro.
Salvo erro, o nível 4 anda na casa dos 7 a 8 mil euros. Eu não quero estar a cometer aqui nenhum.
E não há bolsas? Nem
bolsas?
Bolsas de mérito? Sei
bolsas
lá,
mas é para meter o dinheiro por baixo.
Malucos.
Bolsas, há sacos, há saquetas.
Deixa-me só dizer que o nosso relatador desportivo enviou uma segunda mensagem.
Qual deles? Já temos dois.
Não, o nosso juízo, oficial. Okay. Ele enviou uma segunda mensagem.
Aqui no ponto de reportagem onde nos encontramos, foi um belo lance de futebol, uma jogada de existência pelo lado direito, com o um cruzamento fantástico e a bola muito bem recepcionada por Fernando Albino Peito, e depois este a desferir um fantástico remate com o seu pé direito, sem hipótese, para o guarda-redes da baliza da equipa contrária. Está feito o primeiro, 1-0 para a Pro-Moral.
Olá, boa noite. Sou o Ricardo de Almada. Realmente o futebol não é a minha praia, mas nas minhas áreas de atividade, que são a programação e a equitação, lido regularmente com questões de pedagogia, não é, do ensino e naturalmente de liderança também. E portanto estaria muito curioso para ler esse livro e acho que ficaria bem entregue. Obrigado.
Estamos a 2 minutos do final deste programa. Atenção, segunda-feira teremos aqui um programa especial.
Depois do Larousse e do Dicionário de Oxford, faltava um dicionário ao mundo.
Que é uma sorte.
Uma mulher que é sua, já. A mulher da terra é assim.
O Dicionário do Calão do Norte.
O Brial tem uma história por trás.
Esta segunda-feira.
O Griso tem uma história por trás, não é?
João Carlos Brito.
Isso é um património que não se vê, um património imaterial.
Às 19 horas.
Sabe o que significa vai-me à loja?
Vai ser um programa do...
Isso é o que vamos...
Temos aqui um bom convidado para nos ajudar neste calão, não é? No calão do Norte.
Muitos calões. Segunda-feira não percam. Vamos fazer uma missão só com calões do Norte. Estamos quase a acabar este programa. Jerry Silva, convidado de hoje, treinador da Elite, quem és? Falaste de empatia, de comunicação, de liderança. Mais, o que é que de monitorização, não é?
Mentorização. Eu creio que esse é um fator.
Mentorização, assim que é, não é nada
bom. Eu creio que esse é um fator chave. Distintivo.
Sim.
A partir do momento em que, investigando, se conclui que o cérebro emocional é treinável, que é possível treinar o treinador para melhorar a sua tomada de decisão, e todo ele é tomada de decisão, e que essa tomada de decisão varia de forma proporcionalmente direta ao combate às armadilhas da mente humana, coitadismo, conformismo, medo de assumir erros, medo de arriscar. Creio que é um segmento que não pode passar em claro e indissociável para um treinador de elite.
Olha, nós temos que acabar. A quem é que oferecemos o livro? Quem é que queres, Jerry? Queres alguém que ficou aí na memória?
Quem é que gostaste mais de ouvir? Que ouvinte? criaste mais empatia.
Não estás à espera desta, não é?
Não, não estava à espera desta. Tenho mesmo que decidir. Mais uma vez, liderança não, olha, autocrática.
Podemos dar aqui uma sugestão. Se calhar dávamos àquele ouvinte da Alemanha. O que é que tu achas?
Perfeito,
aquele ouvinte brasileiro.
Mas vais enviar para lá? Tens
enviamos
orçamento?
Para a Alemanha.
Não há problema, eu envio. O espectador tem só que ter amassado dar a morada, dava-se a morada, sim. E nós enviamos.
Nós enviamos daqui também.
Com todo o gosto.
Jerry, obrigado por teres vindo. Queres dizer mais alguma coisa para o final? Alguma coisa que não tenhas dito e que te pareça absolutamente.
Vais escrever mais algum livro?
Se vou escrever mais algum.
Já não é o primeiro. Né?
Não, é o quarto.
Isto é a tua tese de mestrado sobre alto rendimento em futebol.
Treino de alto rendimento em futebol. É a conversão da tese de mestrado, ou seja.
Quanto é que tiraste?
20.
Uhul!
Boa, Jerry. 20 valores é bom.
Nós também temos aqui muitos ouvintes.
Sim. Olha, temos que nos despedir. Amanhã não percam então o congresso dos cozinheiros. Onde nós vamos entrar por dentro de todos os tachos. Até amanhã. Obrigado.
Muito obrigado. Obrigado. Boa noite para todos.
A prova oral caiu na panela.
Comecei a lavar alfaces, portanto, e era feliz a lavar alfaces.
Dentro do tacho, metemos a colher.
Conseguimos, a nossa trupe conseguiu ocupar isto tudo.
O Congresso dos Cozinheiros está em brasa.
O cliente não paga para ser a nossa cobaia ou experimentar os nossos testes. O cliente paga para comer coisas finalizadas.
A comida está na mesa.
Eu não sou uma pessoa mansa e não quero ser manso. Tu também não és.
Esta sexta-feira, às 19h, na Prova Oral.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.